Ciência UFES. O seu programa de divulgação da ciência capixaba.
Ouvintes da Rádio Universitária, eu sou Hélio Marchione. Estamos no ar com mais um programa Ciência UFES. O programa de divulgação científica das pesquisas, ações e projetos da UFES que tem um impacto direto na sua vida, um impacto direto na vida das pessoas, programa Ciência UFES.
Ciência UFES. O seu programa de divulgação da ciência capixaba.
E esse é o programa 132, ano 5, é isso aí, programa Ciência UFES 132, ano 5. Aproveito para mandar o meu abraço científico para a professora da UFES e coordenadora da Semana do Conhecimento aqui da nossa universidade, professora Liliana Barros. Mando também meu abraço científico para o vice-reitor da UFES, o Rony Pignaton. Eles falaram conosco aqui no Ciência UFES sobre a Semana do Conhecimento, o maior evento da UFES que acontece nos meses de outubro e novembro nos quatro campi da nossa universidade. Muito obrigado, professora Liliana Barros, e ao vice-reitor da UFES, Rony Pignaton.
A ciência não se aprende, a ciência aprende, a ciência ensina.
Você está ouvindo o programa Ciência UFES.
A ciência não se ensina, a ciência insemina, a ciência ensina.
E no programa Ciência UFES de hoje vamos falar sobre um acordo de cooperação técnica entre a UFES e a Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo, mais conhecida como FINDES. É o programa Conexão UFES Indústria. O programa vai fortalecer as relações entre a nossa universidade e a indústria capixaba. Também estimular o desenvolvimento sustentável da indústria e da educação aqui na nossa região, promovendo inovação, capacitação e pesquisa. Prazo de vigência desse termo de cooperação do programa Conexão UFES Indústria é de 5 anos. E quem traz todos os detalhes dessa mega parceria foi o professor da UFES e um dos coordenadores desse programaço, Luciano Reiser. Ele, numa entrevista comigo aqui para o programa Ciência UFES, ele trouxe todos os detalhes dessa mega parceria. Confere aí. Professor, o que pretende esse acordo de cooperação entre a UFES e a Federação das Indústrias do Espírito Santo? E quais ações já estão previstas, professor?
É um prazer participar do programa Ciências UFES, da Rádio Universitária. Esse acordo de cooperação entre a UFES e a FINDES é de enorme importância para a sociedade capixaba. É necessário destacar o potencial que a UFES tem no ensino, na pesquisa, na extensão. Nossa universidade é grandiosa, ela tem muito a contribuir com a sociedade, em todas as instâncias, em especial com a indústria. A nossa indústria passa por grandes desafios, e esse desafio, na verdade, de se modernizar, de ser mais competitiva, de buscar o mundo, de ser realmente grande. E para isso é necessário conhecimento, ciência e tecnologia. Então, a FINDES, que é a instituição que representa a nossa indústria, que são mais de 15 mil indústrias no Espírito Santo, que emprega 250 mil pessoas, ela é uma instituição também muito poderosa e sempre esteve muito próxima à UFES. O que acontece agora é que nós temos um acordo formalizado. A Federação das Indústrias, ela é composta da FINDES em si, que é um conjunto de sindicatos patronais de vários segmentos da indústria, e de outras instituições, como o SESI, como o SENAI e como o IEL. Então, essas quatro organizações passam até agora um acordo de cooperação formalizado com a UFES, que prevê uma série de ações. Tanto ações ligadas ao ensino, permitindo, por exemplo, que alunos da universidade possam conhecer e participar dos institutos de tecnologia que a FINDES tem, né? Como também trazer uma demanda que as indústrias têm para a ciência, para a tecnologia, para a pesquisa, temas que possam, na verdade, ser utilizados pela indústria. E também, por exemplo, a própria indústria usar da grande base de serviços que tem a nossa universidade, com seus laboratórios, com seus técnicos, com seus professores e assim vai. Né? Então, essa formalização do acordo é de enorme importância. Ele está atrelado a um programa que nós desenhamos de interação universidade-indústria, que nós denominamos de conexão UFES-indústria. Então, não se trata apenas de um papel, de um acordo. Trata-se de um programa de ação que tem uma agenda, que tem um modo de gestão em que executivos da FINDES e pró-reitores da universidade vão se reunir periodicamente para traçar essas ações. E aí muitas ações podem ser feitas, mas uma coisa que nós percebemos, e é muito importante destacar, é que muitas vezes as pessoas não se conhecem. As pessoas que fazem parte da universidade não conhecem as pessoas que atuam na indústria e vice-versa. Então, as primeiras ações que nós estamos promovendo é de aproximação das pessoas, que as pessoas possam se conhecer. Então, por exemplo, a gente pode escolher um determinado tema, inteligência artificial, que a UFES tem muita competência, e promover uma reunião com empresários, com técnicos lá da FINDES, sobre esse tema, com os nossos professores e pesquisadores. E aí tem a aproximação, daí vão surgir projetos, vão surgir, na verdade, ações, vão surgir, na verdade, várias atividades como consequência dessa aproximação. Né? Uma outra ação que está prevista também é a universidade mostrar para a indústria, especialmente para o setor de recursos humanos da indústria, como acontece, como é gerido os nossos estágios. Uma pesquisa que eu desenvolvi recentemente com grandes indústrias, médias e grandes indústrias, apontam que 80% dessas indústrias não têm convênio de estágio com a UFES. Na verdade, fazem uso de organizações intermediárias. Agora, por que não fazer uma relação direta com a universidade para que os nossos alunos possam ter mais e melhores oportunidades de estágio? Tá certo? Então são ações como essa. Então nós vamos, na verdade, criar, o mais importante foi criado um mecanismo onde que gestores da universidade e da FINDES estarão próximos, conversando, planejando e definindo as ações. Então várias ações vão acontecer de maneira a criar essa aproximação. No futuro próximo, bem próximo, a gente espera que a FINDES nos traga uma relação de temas de interesse da indústria e que a universidade possa oferecer para a indústria a relação de laboratórios e temas que já vêm sendo pesquisados. Com isso, a gente vai fazer uma interação maior e melhor. Então, a nossa expectativa é enorme com esse acordo. Enorme. Fazendo com que todo o conhecimento, todo o potencial de pesquisa, todo o nosso competente corpo de professores e pesquisadores esteja mais próximo à indústria, para ajudá-lo no seu desenvolvimento, para que seja mais competitivo e possa crescer e gerar emprego e renda. Essa é a nossa expectativa.
Muito bem, professor Luciano Reiser, conosco aqui no Ciência UFES, falando sobre um acordo de cooperação entre a UFES e a FINDES, que é a Federação das Indústrias do Espírito Santo. Professor, sabemos que as grandes indústrias capixabas, elas têm uma forte parceria com a UFES, né? Mas como está essa parceria com as médias e as pequenas indústrias, professor? Esse acordo prevê ampliar essa relação com as pequenas e médias indústrias do Espírito Santo?
As grandes indústrias que atuam aqui no Espírito Santo, elas já têm uma forte atuação, uma forte parceria com a UFES. Já participam de pesquisas, participam dos programas de pós-graduação, financiam laboratórios, é muito forte. Na verdade, são mega empresas, né? Empresas como Vale, como Samarco, como Arcelor, como Suzano, como Petrobras, na verdade participam diretamente. As pessoas têm relação, se conhecem, né? Existem já programas formais. Então essa relação está posta. Só que o Espírito Santo tem 15 mil indústrias. E para essa grande maioria não existe essa relação com a universidade. Essa relação ela é muito frágil. Isso ficou constatado em uma pesquisa que eu coordenei recentemente, em que nós verificamos que 63% dessas indústrias, aliás, indústrias de médio e grande porte aqui do nosso estado, não têm relação com a universidade. Então imagina, de cada 10 indústrias nossas de médio e grande porte, 6 não têm relação, nunca contratou nada da universidade, nunca contratou um estágio, nunca bancou uma pesquisa, nunca participou de um evento, nunca participou de um curso, ou seja, não tem relação. Porque são organizações, são, na verdade, dois lados da sociedade que têm seu mundo próprio. As indústrias precisam ser competitivas, têm que agir com rapidez, normalmente são compradores de tecnologias prontas, não têm muita paciência para o desenvolvimento, né? Por outro lado, a universidade, ela precisa fazer pesquisa, e pesquisa requer esforço, competência, tempo, para que seja bem feita. Né? O que a gente precisa aproximar são esses dois lados, a competência da universidade chegando à indústria para ajudá-la a ser competitiva. Então, e também chegar em todas as nossas indústrias. Então, para te dar um exemplo desse potencial, durante essa pesquisa, a Bianco Grez, uma indústria de grande porte aqui do estado, que produz cerâmicas, ela nos contactou perguntando se a UFES tinha MEV, que é o microscópio eletrônico de varredura. Então, a universidade tem 11 desses aí. E são equipamentos caros. Né? Nessa demanda, eu contactei o professor Sherry da mecânica, que atendeu a empresa para fazer estudos da morfologia das partículas de cerâmica, no dia seguinte. E a empresa me deu uma resposta impressionante, que eu não sabia que a universidade tinha uma infraestrutura tão capaz, que fosse tão competente e que fosse tivesse rapidez na sua resposta. Então isso mostra como é que a gente precisa aproximar esses dois mundos. E a expectativa é que a universidade crie mecanismos de aproximação com o nosso setor produtivo, com o nosso setor empresarial.
Perfeito, professor. A sociedade está vivendo, professor, a sua quarta revolução industrial, né? É a chamada indústria 4.0. E aí eu te pergunto, o que é a indústria 4.0 e como que a nossa universidade pode contribuir com a indústria capixaba para acelerar essa inserção nessa nova revolução industrial?
Bom, esse é um tema da minha pesquisa, da minha atuação, que é um tema que eu tenho dedicado bastante nos últimos tempos. Então, sendo assim, bem simples, o que é a indústria 4.0? É a transformação digital que o mundo vive na indústria, nas fábricas. A quarta revolução industrial é a transformação digital na sociedade, na vida de modo geral, em todas as nossas atividades. Quando a gente olha essa transformação digital, o uso de tecnologias modernas, né, muito ligada à TI, à informática, para a fábrica, nós chamamos isso de indústria 4.0. Então imagina que uma fábrica, ela usa equipamentos, né, são máquinas e pessoas operando esses equipamentos para transformar a matéria-prima e gerar o produto. Imagina um carro, por exemplo, um veículo, né, você precisa de ter uma montadora, que vai ter várias máquinas que vão montando esses equipamentos até chegar no veículo. Imagina uma fábrica de alimentos, uma fábrica de tintas, uma fábrica de roupa. Todas essas fábricas, de tudo que a gente usa, tem equipamentos e tem pessoas humanas. Pessoas que estão operando essas máquinas. A questão é que a transformação digital vem trazendo cada vez mais tecnologias, a informática, sendo incorporada a essas máquinas, para a operação dessas máquinas, para controle dessas máquinas, para controle da qualidade do produto, e com isso essas máquinas vão ficando mais automatizadas, mais inteligentes, conseguindo gerar um certo nível de autonomia. Então a indústria 4.0 é trazer a fábrica inteligente. Naturalmente isso provoca a substituição de humanos, das pessoas que operam e fazem a gestão dessa fábrica. Mas naturalmente é importante ressaltar que substitui os humanos em operações de risco e operações repetitivas, onde o ser humano quer atuar, não gosta, comete muitos erros. A ideia é usar tecnologia para substituição nessas atividades. Porém, a indústria 4.0 vai trazer uma série de outras atividades que onde os humanos poderão atuar. Então, exemplo, existe uma máquina, ferramenta lá, que era operado por humano. Então, na verdade, ela deixa agora de ser operado por humano e passa a ser operado por um robô, né, por um software. O que acontece é que esse robô, essa máquina automatizada, inteligente, ela precisa, na verdade, de alguém que programe. Alguém que vai fazer a curadoria desse robô. Alguém que vai fazer a manutenção. Alguém que vai permitir a confiabilidade do uso desse robô. Então, não é simplesmente tira a pessoa, bota lá e vira que fica sozinho trabalhando o resto da vida. Não é assim. Então, só que não vai ter aquela atividade operacional. Ela vai ser substituída pelo robô, e que vai acontecer também é a existência de novas atividades. Então isso traz um mundo de oportunidades para os jovens. Jovens que gostam de informática, né, para isso. E a universidade tem um papel fundamental nisso, que é aprimorar, desenvolver essas tecnologias. Imagina, a universidade, ela, por meio da sua pesquisa, conseguiu fazer um carro autônomo, um carro que anda sozinho. Daí já derivou para o avião autônomo, que faz o taxiamento sozinho, para o caminhão autônomo, para o ônibus autônomo, para a lancha autônoma. Ou seja, a universidade possui um grande nível de competência para atuar nesses sistemas inteligentes, nessas fábricas inteligentes. Agora, isso tudo precisa ser pesquisado, isso tudo precisa ser estudado, né? Precisa ser aprendido e depois transferido para a nossa indústria. Esse é o papel da universidade, que eu acho que tem um papel fundamental em entender melhor o que é essa indústria 4.0 e permitir a modernização das nossas fábricas.
Ok, professor Luciano Reiser, conosco aqui no Ciência UFES, falando sobre um acordo de cooperação entre a UFES e a Federação das Indústrias do Espírito Santo. Professor, boa parte da nossa audiência é composta por estudantes do ensino médio, que também têm o desejo de um dia ser pesquisadores e produzir ciência conosco aqui na UFES. Na sua opinião, gostaria de saber o que é a ciência, por que fazer ciência e como você se tornou um cientista. Como que começou essa paixão, professor?
Isso é um tema muito interessante para os nossos jovens, né? Eu noto os nossos jovens muito ligados à tecnologia, mas são consumidores de tecnologia. São usuários de TikTok, de games, etc. e tal. Poucos deles conseguem desenvolver alguma coisa, desenvolver um aplicativo, desenvolver, na verdade, um sistema. Essa é uma diferença muito grande de quem desenvolve para quem consome, né? Então, dá uma dica para os jovens, né? Sai um pouco dessa cadeira e comece a experimentar mais. Isso aconteceu comigo na minha vida. Eu sempre fui um garoto muito curioso. Sempre quis aprender, sempre quis estudar, mas quando era criança, um tempo atrás, o conhecimento estava na cabeça do professor em alguns livros, livros eram difíceis. Me recordo o dia que chegou a enciclopédia na minha casa. Esses jovens nem sabem o que é isso. Hoje, quando querem saber qualquer coisa, perguntam no Google, né? Enciclopédia é uma coletânea de livros sobre vários temas, vários, né, assuntos, e eu passava horas e horas lendo aquilo. Então isso vai despertando o interesse, a curiosidade, né? A escola que eu também estudava, do ensino fundamental, escola polivalente, também tinha muitas oficinas, muita experimentação. Então, conhecimento com experimentação, né, busca, insuflada pela curiosidade, né, nos leva a querer descobrir cada vez mais. E tinha as feiras de ciências, que eu passava o ano inteiro fazendo meu projeto de feira de ciências, e fui campeão nas feiras de ciências lá, da escola, da região. É, tenho com muito orgulho, né, as medalhas, né, de feira de ciências. Segundo grau eu fui para a escola técnica, hoje IFES, também que tem muita experimentação, também estimula muito disso, né? Então, isso vai formando na gente esse interesse, essa vontade de desenvolver. Quando eu fui para engenharia mecânica, também a mesma forma, né, eu trabalhei dentro da universidade com alguns projetos de pesquisa, então isso vai te moldando no interesse de querer descobrir, de querer aplicar. Eu sempre fui muito de aplicar, sempre de querer resolver problemas, buscar solução. E aí, quando eu me formei, eu fui trabalhar como engenheiro, né, como engenheiro mecânico, eu me formei. Logo em seguida, eu mantei minhas atividades empresariais, eu trabalhava com automação, trabalhava com projeto de máquina, depois trabalhei com tecnologia da informação, com desenvolvimento de software. E aí, eu entrei na universidade muito cedo também como professor, dava aula 20 horas à noite. Então eu tinha uma carreira dupla, atividade profissional e empresarial na área de tecnologia e também como professor da universidade, né? E com isso vai trazendo muitas e muitas oportunidades de estar junto com empresas, de buscar solução, de buscar problema, e você vai buscando desenvolver projetos para isso. Então depois eu fiz o mestrado, doutorado na USP e até fazer o pós-doutorado na Alemanha, Indústria 4.0. Então isso eu sempre procurei na minha carreira moldar, né, essa busca do conhecimento, que é a base de tudo, com aplicações, com solução de problemas. Isso é base de ciência e tecnologia. A ciência é a observação dos fenômenos naturais e você, onde você gera o conhecimento. O ser humano é o que é hoje pela sua inteligência, por buscar o conhecimento, que é a ciência. Tudo, na verdade, que existe hoje, o que nos acerca, tem uma ciência por trás. Na casa que a pessoa vive, por exemplo, tem uma série de situações de aplicação de ciência. Como é que acontece lá o cimento, né, como é que ele acontece uma reação química, né, para poder, na verdade, enrijecer. A pintura também, como acontece, né, o tratamento lá da madeira, da energia que chega lá. Tudo isso tem ciência. Esse celular que esses jovens usam tem uma ciência enorme por trás disso ali, daquela tela touch, por exemplo, das ondas eletromagnéticas ali por trás. E a ciência é a base para gerar tecnologia. Tecnologia que permite a gente desenvolver produtos, materiais que vão ser consumidos. Eu sempre fui muito ligado à tecnologia de aplicação. Mas para isso você precisa ter muita base de conhecimento, onde a ciência é necessária. Então, ciência e tecnologia é que forma, na verdade, o desenvolvimento, né? Então, fica essa mensagem para os jovens. Se você é curioso, se você gosta de experimentar, busca o conhecimento, mas não simplesmente consumindo tecnologia, tentando desenvolver essa tecnologia. Tem que fazer um esforço de aprendizado e, principalmente, essa vontade interna de querer se aplicar, né? Isso. Então, eu sou hoje um cientista, um profissional que desenvolve ciência, tecnologia, ensina novos e futuros engenheiros a desenvolver e aplicar essas tecnologias e muito ligado ao setor produtivo. Eu tenho uma relação muito próxima com o setor produtivo de querer aplicar todo esse conhecimento para o seu fortalecimento.
Muito bem, professor Luciano Reiser, conosco aqui no Ciência UFES, um programa de divulgação científica das pesquisas, ações e projetos da UFES que tem um impacto direto na vida das pessoas. E aí eu te pergunto, professor, na sua opinião, qual a importância da divulgação científica para a ciência e para a sociedade, professor?
Eu quero destacar três fatores: a universidade, a ciência e o programa Ciência UFES, da Rádio Universitária. Então, a universidade é um centro de geração de conhecimento. Um corpo de cientistas muito competentes que ficam estudando, pesquisando, gerando conhecimento. Então, isso tem um potencial no conhecimento enorme. Agora, esse potencial é se revelado quando tem aplicação. E a aplicação da universidade acontece por meio das suas ações básicas, do ensino, de formar novos profissionais, novos cientistas, da pesquisa, de gerar esse conhecimento, e da extensão, de levar esse conhecimento à sociedade. Existem várias formas de levar esse conhecimento à sociedade, um deles por meio da comunicação, dos meios de comunicação. Está a importância da rádio universitária, de fazer chegar esse conhecimento, fazer chegar essa mensagem da ciência, da tecnologia, a várias pessoas, são público diversificado, em especial os jovens estudantes que querem ingressar na universidade. Então é fundamental promoção, o desenvolvimento, a promoção e divulgação da ciência. De que adianta uma ciência enorme, um conhecimento enorme, ficar resumido em publicações científicas em língua inglesa num determinado periódico onde poucos cientistas têm acesso? É importante chegar à sociedade. A sociedade precisa fazer uso desse conhecimento, né? Então, a vida das pessoas ela é muito impactada pela ciência. Eu diria pela boa ciência, né? Pela ciência de utilidade, pela ciência de resultado. E não para uma ciência fútil, né? Que não tem resultado, impacto na vida das pessoas. Vamos pensar numa ciência que possa impactar as pessoas. Em todas as áreas do conhecimento, na área social, na área tecnológica, nas humanas, em tudo. Você possa imaginar, tem ciência, tem fundamentos, tem conhecimento, né? E é muito, muito importante que as pessoas possam conhecer não só a ciência em si, mas principalmente o que a universidade faz. A universidade tem um potencial enorme. Eu estou aqui na universidade há 35 anos, a cada dia me surpreendo com fatos novos. E a sociedade capixaba não conhece muito bem o potencial, ou mesmo o que faz a UFES. Às vezes tem interpretações até equivocadas, porque vai na imprensa determinadas situações pontuais que não são condizentes com todo o potencial que a universidade tem. Então é fundamental que a universidade esteja mais próxima da sociedade, se comunique melhor, que possa mostrar todo o seu potencial, toda a sua capacidade de desenvolvimento em ciência e tecnologia, e que possa chegar à sociedade e ajudá-los na transformação. Então minha expectativa é essa, e o fato de nós termos criado o programa Conexão UFES Indústria é para isso, é para que a ciência, a tecnologia chegue à sociedade, de maneira geral, nesse caso em especial, à indústria, que também faz parte da sociedade.
Né? E com isso a gente espera que a universidade seja um promotor do desenvolvimento da nossa sociedade, com oportunidades, com renda, com emprego, com desenvolvimento, sabe, né? Para todas as pessoas aqui do nosso estado, do nosso país.
E esse foi o professor da UFES, Luciano Reiser. Ele falou com o programa Ciência UFES sobre o acordo de cooperação técnica entre a UFES e a Federação das Indústrias do Espírito Santo. É o programa Conexão UFES Indústria. Muito, muito obrigado, professor Luciano Reiser, pela sua presença e pela sua participação aqui no Ciência UFES.
Queremos saber o que vão fazer com as novas invenções.
Você está ouvindo o programa Ciência UFES.
Queremos saber, todos queremos saber.
E você confere essas e as outras entrevistas do programa Ciência UFES na nossa página no Spotify, página do programa Ciência UFES no Spotify e também no portal da Rádio Universitária no endereço universitariafm.ufes.br. Vou repetir, universitariafm.ufes.br. Nesse portal tem a página do Ciência UFES. Participe você também do Ciência UFES. Basta mandar um WhatsApp para o telefone 999-357337. Vou repetir, 999-357337. E você vai concorrer a um Vale Livros no valor de R$50 aqui na Livraria da UFES. A Livraria da UFES fica aqui no campus da UFES de Goiabeiras, em Vitória. Participe! Manda o seu WhatsApp para o telefone 999-357337. Concorra a um Vale Livros no valor de R$50 aqui na Livraria da UFES.
A ciência não se aprende, a ciência aprende, a ciência ensina.
Você está ouvindo o programa Ciência UFES.
A ciência não se ensina, a ciência insemina, a ciência em si.
A universitária é mais. Você.
E agora vamos para o nosso intervalinho musical, com músicas que de alguma forma tratam da ciência e dos temas relacionados à pesquisa científica.
Quando o segundo sol chegar, para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com a sombra exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Quando o segundo sol chegar, para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com a sombra exemplar que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Não digo que não me surpreendi que eu vi, se você disse, eu não pude acreditar. Mas você pode ter certeza de que seu telefone irá tocar em sua nova casa, que abriga agora a trilha incluída nessa minha conversão. Eu só queria te contar, eu fui lá fora e vi dois sóis num dia, e a vida que ardia sem explicação. Quando o segundo sol chegar,
para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com a sombra exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Não digo que não me surpreendi. Eu vi se você disse, eu não pude acreditar. Mas você pode ter certeza de que se o telefone irá tocar em sua nova casa que abriga agora a filha incluída nessa minha conversão, eu só queria te contar. Eu fui lá fora, vi dois sóis num dia e a vida que ardia sem explicação. Seu telefone irá tocar em sua nova casa que abriga agora a trilha incluída nessa minha conversão. Eu só queria te contar. Eu fui lá fora, vi dois sóis num dia e a daqui a dia sem explicação. Explicação. Não tem explicação. Explicação. Não, não tem explicação. Explicação. Não tem. Não tem explicação.
Ciência UFES, o seu programa de divulgação da ciência capixaba.
Universitária.
Como?
Universitária.
Ah. E o programa Ciência UFES é um programa de divulgação científica das pesquisas, projetos e ações da UFES que tem um impacto direto na vida das pessoas. E de todos os canais de comunicação e divulgação científica aqui da UFES, a porta de entrada para a nossa universidade com certeza é o portal da UFES, no endereço ufes.br. Nesse portal da UFES você encontra as principais notícias e os links para todos os nossos canais de comunicação e de divulgação científica, como é o caso aqui da Rádio Universitária, da Revista Universidade, as nossas redes sociais e também a TV UFES. E o portal da UFES está com uma matéria muito bacana sobre um biosensor que detecta no grão de café a presença da ocratoxina A. Ocratoxina A, uma substância cancerígena produzida por fungos. Essa tecnologia faz a detecção em apenas 30 minutos. E seus insumos de produção são, em sua totalidade, insumos nacionais. A matéria-prima é nacional, tornando mais barata essa técnica do que o método laboratorial que é utilizado. Essa inovação permite a detecção e quantificação dessa toxina diretamente lá no campo, né? Diretamente na mão do agricultor. Antes, com as análises feitas em laboratório, os resultados demoravam até 4 dias para ficarem prontos. Os detalhes dessa matéria, dessa pesquisaça, dessa inovação bacana, você confere agora aqui no Ciência UFES. Confere aí. E o Laboratório de Nanomateriais Funcionais aqui da UFES, em colaboração com o Instituto de Física de São Carlos, que é da Universidade de São Paulo, a USP, e a Universidade del Norte, lá da Colômbia, desenvolveu um biosensor que detecta no grão de café a presença da ocratoxina A. Ocratoxina A, que palavrão, né? Derruba qualquer locutor. Uma substância cancerígena produzida por fungos. A tecnologia faz a detecção em apenas 30 minutos e seus insumos de produção são, em sua totalidade, nacionais. Os insumos de produção desse teste, né, da tecnologia para esse teste, tornando-a mais barata do que o método laboratorial já utilizado. Essa inovação permite a detecção e quantificação dessa toxina diretamente no campo. Antes, com as análises feitas em laboratório, os resultados demoravam até 4 dias para ficarem prontos. O professor do Departamento de Morfologia da UFES, Jairo Oliveira, que participou dessa pesquisa, ressaltou que a simplicidade, a rapidez e o baixo custo são muito úteis no monitoramento de toda a cadeia produtiva do café, agregando valor a esta commodity, com atendimento à legislação nacional e internacional. E, além de tudo, garantindo a qualidade e a segurança alimentar dos consumidores. A próxima etapa do projeto é produzir um dispositivo eletrônico que possa ser manuseado lá no campo, tendo a capacidade de fazer centenas ou milhares de leituras através dos resultados obtidos pelo biosensor. Oliveira explicou que essa inovação é um dispositivo eletroquímico simples, muito parecido com um glicosímetro vendido nas farmácias para quantificação da glicose. Várias espécies de fungos são encontradas geralmente em cereais, café, vinho, frutas secas, cerveja e suco de uva. Seus efeitos são nefrotóxicos, imunotóxicos e teratogênicos, ou seja, não entendi palavra nenhuma aí, mas vamos explicar. Causam danos aos rins, ao sistema nervoso central, podem apresentar riscos ao feto durante a gestação. Bom, tá explicado, né? Nefrotóxicos, imunotóxicos e teratogênicos, eu não tinha entendido nada. Mas quando falou, causam danos aos rins, ao sistema nervoso central e podem apresentar riscos ao feto durante a gestação, tá explicado. A Agência Internacional de Pesquisa do Câncer classificou esses fungos como possivelmente cancerígenos, né? Atualmente, o limite máximo tolerável para sua presença em café torrado, moído ou solúvel é de 10 microgramas por quilo aqui no Brasil. Já na União Europeia, esse limite é de 3 microgramas por quilo. Ou seja, a tolerância dos europeus é 3 vezes menor do que a nossa, né? Com alguns dos principais compradores do café brasileiro fazendo parte da União Europeia, Oliveira acredita que o baixo custo e a rapidez desse teste são fatores favoráveis para a exportação, que reassegura e agrega valor ao produto. Os valores para análise laboratorial, né, das análises nos grãos de café, essas análises feitas no laboratório, variam entre R$400 e R$600. A equipe responsável pelo desenvolvimento do novo biosensor estima que uma análise utilizando a tecnologia ficaria entre 15% a 20% desses preços praticados atualmente, tendo ainda o diferencial do tempo de análise, que em média é de 20 minutos. Gente, inovação espetacular, né? E a UFS participando, né, dessa inovação, dessa invenção. Pedido de patente já está em andamento com a equipe da agência USP de Inovação por meio de um acordo de colaboração entre a UFES e a USP. O link para acesso a essa pesquisa completinha você encontra nessa notícia que está no portal da UFES, no endereço ufes.br. O projeto foi financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo, a FAPES, pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. Então tá aí mais uma pesquisaça com a participação da UFES, né? Parceria da USP, da USF, da UFES e da Universidade del Norte, lá da Colômbia, desenvolvendo um biosensor que detecta no grão de café a presença de fungos. Um biosensor cujo essa detecção vai ser de 15 a 20% do valor da análise do laboratório, que é de R$400 a R$600, e pode ser feito em 20 minutos. Parabéns, pesquisa espetacular. Parabéns a todos os envolvidos. E essa matéria completinha você encontra no portal da UFES, no endereço ufes.br. O portal da UFES é a sua porta de entrada na internet para você acessar todos os canais e serviços da nossa universidade. Então acessa lá no endereço ufes.br. É muito simples, o endereço é simples demais. ufes.br. Universitária.
Paciência não se aprende, paciência aprende, paciência ensina.
Você está ouvindo o programa Ciência UFES.
A ciência não se ensina, a ciência insemina, a ciência ensina.
Participe você também do Ciência UFES. Basta mandar um WhatsApp para o telefone 999-357337. Vou repetir, 999-357337. E você vai concorrer a um vale-livros no valor de R$ 50,00 aqui na Livraria da UFES. A Livraria da UFES fica aqui no campus da UFES de Goiabeiras, em Vitória. Participe! Manda o seu WhatsApp para o telefone 999-357337. Concorra a um Vale Livros no valor de R$ 50,00 aqui na Livraria da UFES. Universitária. E agora vamos para o nosso intervalinho musical, com músicas que de alguma forma tratam da ciência e dos temas relacionados à pesquisa científica.
Universitária.
As melhores músicas.
as redes sociais da UFES estão divulgando material muito bacana para você conhecer melhor os cursos e os campi da nossa universidade, né? São 4 campi a nossa universidade, tem 4 unidades. Basta acessar o perfil @UFESOficial. Simples, o perfil é muito simples, @UFESOficial. No Instagram, no Facebook, no LinkedIn ou no Twitter. E seguir uma das melhores universidades federais do Brasil. A produção do material é da TV UFES e o resultado ficou muito legal. TV UFES você acessa no YouTube, no endereço @televisãoufes. @televisãoufes. Se você ainda não está inscrito no canal da TV UFES, faça isso agora. Na TV UFES você vai ter a agenda da UFES, entrevistas, matérias sobre os cursos, tudo sobre a nossa universidade. Ainda não está inscrito no nosso canal na TV UFES no YouTube? Acessa lá, @televisãoufes e se inscreva. Escreve lá. E você confere agora aqui no Ciência UFES um pouco sobre o curso de Engenharia de Computação, que fica lá no campus da UFES de São Mateus. E quem traz as informações é a jornalista Camila Fregona.
O curso de Engenharia de Computação da UFES desenvolve uma ampla formação teórica e prática que emprega princípios e técnicas da eletrônica e da computação para desenvolver sistemas que integram hardware e software. Com foco na inovação, o engenheiro analisa e desenvolve soluções computacionais aplicadas às mais diversas áreas, tais como internet das coisas, indústria 4.0, cibernética, automação industrial, biomedicina, entre outras. As aulas acontecem no campus de São Mateus em período integral, e o curso tem duração de 10 semestres letivos. A graduação também é ofertada no campus de Goiabeiras. Além da sala de aula, o estudante pode participar de projetos de pesquisa e extensão durante sua vivência universitária. Os cursos da UFES são gratuitos e o processo seletivo para ser nosso aluno é feito pelo SISU, que utiliza a nota do Enem mais recente. Saiba mais no site engenhariadecomputação.saomateus.ufes.br.
E você quer ficar por dentro da maior produtora de ciência do Espírito Santo? Basta seguir a UFES em nossas redes sociais no perfil @UFESOficial. Estamos no Instagram, Facebook, Twitter e LinkedIn. Acessa lá e segue a gente.
Universitária. As melhores músicas.
Você está na 104.7, Universitária FM.
Participe você também do Ciência UFES. Basta mandar um WhatsApp para o telefone 999-357337. Vou repetir, 999-357337. E você vai concorrer a um vale-livros no valor de R$50 aqui na Livraria da UFES. A Livraria da UFES fica aqui no campus da UFES de Goiabeiras, em Vitória. Participe! Manda o seu WhatsApp para o telefone 999-357337. Concorra a um vale-livros no valor de R$50 aqui na Livraria da UFES.
Universitária 104.7.
E agora vamos para o nosso intervalinho musical, com músicas que de alguma forma tratam da ciência e dos temas relacionados à pesquisa científica.
Eu já ultrapassei a barreira do som. Fiz o que pude, às vezes fora do tom. Mas a semente que ajudei a plantar já nasceu. Eu vou me embora apostando em vocês. Meu testamento, deixo minha lucidez. Vocês vão ter um mundo bem melhor que o meu. É, quando algum profeta vier lhe contar, o nosso sol tá pra... precisa se apagar. Mesmo que pareça que não há mais lugar, vocês ainda têm a velocidade da luz pra alcançar. Vocês ainda têm a velocidade da luz pra alcançar. Depois dos velhos preconceitos morais, dos calabouços, bruxas e temporais, onde o passado transcendeu a um reinado de paz. Vocês serão o oposto dessa estupidez, aventurando tentar outra vez a geração da luz e a esperança no ar. O sol tá prestes a se apagar. Mesmo que pareça que não há mais lugar, vocês ainda têm a velocidade da luz pra alcançar. Vocês ainda têm a velocidade da luz pra alcançar. Cidade da luz pra alcançar.
Sim. E o programa Ciência UFES é um programa de divulgação científica das pesquisas, projetos e ações da UFES que tem um impacto direto na sua vida, um impacto direto na vida das pessoas. O nosso papel aqui é promover os canais de divulgação científica da nossa universidade. Por isso, eu te convido agora para viajar comigo pela Revista Universidade, uma revista muito bacana, com grandes reportagens sobre as principais pesquisas aqui da UFES. Você vai no endereço blog.ufes.br/universidade, blog.ufes.br/universidade, e você vai acessar uma das melhores revistas universitárias do Brasil. E nessa página blog.ufes.br/revistauniversidade, você vai encontrar uma matéria muito bacana sobre o projeto do primeiro chip fotônico capixaba, que promete inovar o processo de fabricação de sistemas internos de aparelhos eletrônicos como celulares, computadores e outras máquinas. A novidade está no aumento da velocidade das funções do sistema para aplicações em comunicações ópticas e sensores fotônicos, com um baixo custo de produção quando comparado aos modelos convencionais. Essa pesquisaça da UFES é realizada pelo nosso Laboratório de Telecomunicações, o Labtel, em parceria com o Centro de Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento do Espírito Santo e conta com a contribuição científica da Università di Trento, lá da Itália. É, parceria internacional muito bacana com a Università di Trento, lá da Itália. Coordenador do Labtel e professor do programa de pós-graduação de Engenharia Elétrica, o Marcelo Segato, conta que o sistema do primeiro chip fotônico capixaba será constituído por uma rede neural fotônica. É coisa, né, muito bacana, rede neural fotônica. As redes neurais artificiais são uma tentativa de usar modelos matemáticos para criar um programa de computador que age como um conjunto de neurônios, ou seja, que se comporta como um pequeno pedaço do nosso cérebro. Essa tecnologia está presente em vários dispositivos, principalmente em sistemas de inteligência artificial. Pode ser usada em vários setores: saúde, segurança, educação, sistemas de satélite para o monitoramento de grandes florestas, entre tantas outras aplicações, né? De acordo com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil, a fotônica é uma área de estudo referente à luz e à sua onda partícula, o fóton. Os estudos se estendem para a compreensão de sua geração, detecção, manipulação, emissão, transmissão, modelagem, processamento de sinal, amplificação e sensoriamento. A popularização e o rápido crescimento desse campo científico tem estimulado pesquisas e a sua aplicação em diversas áreas. Pesquisas como essa que está sendo feita aqui na UFES. Tal campo científico destaca-se pela precisão que os sensores têm em relação a outros modelos, sendo altamente eficientes, flexíveis e com uma fabricação rápida que não gera poluentes ou resíduos. Essa área de estudos compreende a capacidade de utilizar a luz na realização de tarefas convencionais do âmbito da eletrônica, como processar, editar, transmitir e armazenar dados e informações em alta velocidade. Isso porque, quando comparados com os elétrons, os fótons têm desempenho muito maior, pois se beneficiam da velocidade da luz, que é mais rápida do que a eletricidade. A fotônica está presente no dia a dia em diferentes formas, na tela do telefone celular ou do computador, em equipamentos de medicina, em painéis solares utilizados como fontes de energias renováveis, também em carros elétricos e em objetos controlados por sinal infravermelho. Está aí, né, um novo campo científico muito bacana, a fotônica. Essa é mais uma pesquisaça da UFES que tem um impacto direto na vida das pessoas. Então está aí o primeiro chip fotônico capixaba, desenvolvido aí pelo Labtel, Laboratório de Telecomunicações aqui da UFES, em parceria com a Università di Trento, lá da Itália. Uma pesquisa de ponta, né? Tecnologia de ponta sendo desenvolvida aqui na UFES. Muito bacana. E você acessa essa matéria completinha na revista Universidade, revista aqui da UFES, no endereço blog.ufes.br/revista Universidade. Vou repetir, blog.ufes.br/revista Universidade. As melhores pesquisas da UFES desfilam pela revista Universidade, uma revista muito bacana. Acessa lá, vale a pena. Programa Ciência UFES é você de braços dados com a ciência.
Você está na 104.7, Universitária FM.
Estamos chegando ao final de mais um programa Ciência UFES. E esse foi o programa 132, ano 5. Isso aí, programa Ciência UFES, 132, ano 5.
O que a ciência tem? Tem lápis de calcular. Que mais que a ciência tem? Borracha pra depois apagar. Você já foi ao espelho, nego? Não? Então vá.
Ciência UFES, o seu programa de divulgação da ciência capixaba.
Com carimbo positivo da ciência que aprova e classifica.
Ciência UFES, um programa de divulgação científica das pesquisas, ações e projetos da UFES que tem um impacto direto na sua vida, um impacto direto na vida das pessoas toda sexta-feira, aqui na Rádio Universitária FM 104.7. E você sintoniza a Rádio Universitária na frequência 104.7 do seu rádio ou pela internet no endereço universitariafm.ufes.br. Tá com algum problema aí de sintonia no rádio? Vai para a internet, universitariafm.ufes.br. Eu sou Hélio Marchione, vou ficando por aqui. Grande abraço, muito obrigado da honra da sua audiência e até sexta-feira que vem com mais um programa Ciência UFES.
Queremos saber o que vão fazer com as novas invenções.
Você está ouvindo o programa Ciência UFES.
Queremos saber, todos queremos saber.
E para mostrar como a ciência tem um impacto direto na sua vida, a Rádio Universitária leva até você o programa Ciência UFES. toda sexta-feira, às 10 da manhã, programa Ciência UFES. Anota aí, um programa de entrevistas com pesquisadores aqui da UFES que mostra como a ciência produzida na Universidade Federal do Espírito Santo tem um impacto direto na sua vida. Ciência UFES, ao vivo, toda sexta-feira, às 10 da manhã, aqui na Universitária FM 104.7. E você é meu convidado especial. E além do rádio, você também escuta a Universitária FM 104.7 na internet, no endereço universitariafm.ufes.br ou baixando o nosso aplicativo. Se liga aí, programa Ciência UFES, toda sexta-feira, às 10 da manhã.
Sete.